Bom, então vamos lá, meus amigos, para mais uma aula do nosso treinamento Expert em Liminar. Na aula passada, eu comecei a te mostrar como que o juiz pensa quando ele vai decidir um pedido de tutela provisória. Eu te mostrei que quando o juiz exerce esse tipo de atividade jurisdicional, ele é tomado por sentimentos. Eu estou fazendo uma breve retrospectiva aqui para você ver aonde que eu vou entrar. Eu falei sobre os sentimentos que geralmente empurram o agir do juiz. Geralmente é um medo, geralmente é uma insegurança. E eu te ensinei a exercer o princípio da empatia, se colocar no lugar da pessoa para sentir exatamente o que ela sente se você estivesse naquela situação. Todas as decisões da nossa vida invariavelmente são baseadas em emoções. A gente pode até usar o raciocínio para decidir, mas a decisão, sim, ela é influenciada, empurrada pelas emoções em tudo que a gente faz na nossa vida. E eu lembro que eu te falei que é claro que o juiz ele tem que decidir de acordo com a lei, de acordo com as provas do processo, mas a interpretação que o juiz faz da lei, se é A ou se é B, a análise que o juiz faz das provas do processo, se o depoimento convence ou não convence, isso tudo está carregado de subjetividade. E é na hora da subjetividade que o juiz usa a emoção para poder tomar uma decisão. Se você sabe eliminar o medo, se você sabe eliminar a insegurança que geralmente tomam conta da cabeça do juiz, você está um passo adiante para conseguir a liminar. Se você sabe aflorar o medo do juiz de causar um prejuízo para o autor caso ele não defira a liminar, você está um passo adiante para conseguir aquela tutela que você está pedindo. Eu te mostrei como exercer o princípio da empatia, eu te mostrei como efetivamente fazer isso na prática, né? E na aula de hoje, o que eu quero começar fazendo com você? Eu quero te apresentar um resumo, tá? Lembra que eu te falei que há uma forma de você agir, uma forma de você aplicar o princípio da empatia na prática. Eu vou te dar agora um resumo e depois nós vamos para três exemplos práticos. Eu quero que você passe por esse momento sabendo como fazer isso em todos os seus processos, tá bom? Então vamos lá, um resumo da aplicação prática do princípio da empatia. Logo depois que você mostrar para o juiz, lá na prática, no seu caso concreto, a presença dos requisitos necessários para a tutela que você pleiteou, então você pleiteou lá uma tutela antecipada. Você sabe que você tem que mostrar a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se for uma tutela cautelar, a reversibilidade da medida, quando for o caso, né? Depois que você então mostrar a presença desses requisitos, como eu te ensinei em aulas anteriores, você vai se colocar no lugar do juiz e vai perguntar: medo. Se você tivesse no lugar do juiz, quais medos você estaria sentindo naquele momento? E aí você vai listar cada um dos medos e vai rebater, vai escrever um argumento para rebater cada um desses medos. E sempre que possível, você vai apresentar uma prova do fato que elimina ou que aumenta o medo do juiz. Como assim, professor? Se você está pedindo para o juiz conceder uma tutela provisória para que o seu cliente consiga uma cirurgia, você vai juntar fotos do cliente acamado, do cliente lá em situação péssima, em um estado de saúde péssimo, e vai ressaltar: excelência, olha o estado em que já está o autor. Ele precisa muito da cirurgia. Essa imagem vai aguçar no juiz o medo dele causar o mal ao autor, caso ele não conceda efetivamente aquela medida. Por outro lado, se o juiz tem um medo de causar um prejuízo ao requerido, sabe o que você pode fazer? Junta para ele o balanço comercial divulgado por aquele grande plano de saúde. Imagina, o grande plano de saúde divulgou que no ano passado ele faturou 3 bilhões de reais. Quando você junta essa imagem no processo, você fala assim: olha, excelência, eu sei que nesse momento pode estar passando na cabeça de vossa excelência o medo de estar causando um prejuízo financeiro ao requerido. Porém, isso está longe de acontecer. Só no ano passado, como mostra aqui essa reportagem de jornal, essa matéria publicada pela própria empresa, só no ano passado ela faturou 3 bilhões de reais. O que, que é uma cirurgia de 20 mil reais perto dessa realidade? Uma cirurgia que vai transformar essa pessoa aqui, ó, você junta lá a foto do seu cliente acamado, vai devolver para ela a dignidade que ela tinha. E você mostra a foto de como que ele era antes da doença. Veja que a imagem faz o juiz eliminar o medo ou faz o juiz aflorar o receio de efetivamente causar um dano maior para o autor se ele não conceder aquela medida. Tá? Mesma coisa você vai fazer com a insegurança. Se você tivesse no lugar do juiz, o que, que te deixaria inseguro de conceder aquele pedido do autor? Por outro lado, o que, que te deixaria ainda mais seguro para conceder esse pedido? Você vai então listar, escrever todas as inseguranças e vai rebater cada uma delas. E, sempre que possível, você vai apresentar prova do fato que elimina o medo ou a insegurança. Ah, o juiz pode então ter medo do requerido nunca mais ter ressarcido esse prejuízo pela cirurgia? Bom, seu cliente pode prestar caução? Pode vir um fiador? Pode, então pronto, traga caução, elimina o medo do juiz. Ó, excelência, eu sei que nesse momento Vossa Excelência pode estar pensando que se conceder a medida pleiteada, efetivamente o réu pode vir a tomar um prejuízo irrecuperável. Porém, para que Vossa Excelência elimine essa insegurança, está aqui, ó, cliente apresentando caução ou trazendo um fiador para dentro do processo, se isso for possível, obviamente. Senão, você vai falar e vai argumentar. Eu sei que Vossa Excelência, nesse momento, deve estar se sentindo inseguro ao conceder a medida. Mas o que, que Vossa Excelência prefere? Salvar a vida do autor ou causar um prejuízo financeiro para uma empresa milionária? Pronto, você tira a insegurança. O juiz quer dormir tranquilo, sabendo que ele concedeu. Se o autor vai se salvar ou não com a cirurgia, é outro problema. Ou você pode exercer e mexer com a emoção de outra forma. Imagina Vossa Excelência que não concede essa medida pleiteada e na noite posterior o autor vem a óbito por falta dessa intervenção médica. Veja que Vossa Excelência não quer para suas costas a carga, o fardo pesado da vida de uma pessoa. Veja que quando você faz esse tipo de argumento que mexe com a emoção, você pode trazer também dados estatísticos. Essa cirurgia que está sendo pleiteada já foi responsável por salvar a vida de milhares de pacientes, como está aqui nessa nota, nessa manchete. Veja, você tira a insegurança do juiz. Às vezes o juiz pode estar inseguro. Será que essa cirurgia é mesmo necessária? Às vezes o laudo que o seu médico deu, que o médico do paciente deu, só está escrito que ele precisa fazer cirurgia. Na cabeça do juiz ele pode pensar, será que precisa mesmo dessa cirurgia? Não é melhor eu ouvir o réu? Você vem e traz dados estatísticos. Cirurgia tal tem salvado a vida de milhares de pessoas. Ilustra isso, coloca no corpo da petição para não ter como o juiz não ver. O juiz ele é impressionado por imagens, por gráficos, por números, mas desde que seja útil, vai trazer um monte de informação que não tem utilidade nenhuma para o seu processo. Veja, exercer a empatia na prática é fazer isso. Prova a presença dos requisitos, tá? Lista todos os medos, todas as inseguranças, rebate, argumenta cada um deles, contra cada um deles, e traz provas que dê segurança para o juiz. Traz provas que eliminam o medo ou que afloram o medo. Traz provas que dão segurança ou que aumentem a insegurança de algo ruim que pode acontecer caso ele não conceda. Agora, meus amigos, nós vamos entrar em mais exemplos práticos, porque é o exemplo prático que vai fazer você internalizar tudo isso que eu estou falando. Vamos lá. Primeiro exemplo prático. Imagina que o cliente te procura porque ele teve negado, eu já falei um pouquinho desse exemplo, mas vamos analisar parte por parte, que ele teve negado um pedido de cobertura de um plano de saúde para realizar uma cirurgia. O médico, então, afirma que se a cirurgia não for realizada dentro de 15 dias, o cliente pode sofrer um dano irreparável na saúde, tá? E aí, você formula para o juiz um pedido de tutela provisória de urgência, pedindo que o juiz determine para o plano de saúde a realização imediata da cirurgia. Vamos agora então ver como que na prática tudo isso tem que se desenrolar. Primeiro, você já sabe, você tem que mostrar para o juiz a presença dos requisitos exigidos por lei para concessão de uma tutela provisória antecipada. Quais são esses requisitos? Está aqui, ó, probabilidade do direito, perigo de dano, reversibilidade da medida e, se for possível, caução. Nesse exemplo prático, como que você mostra a presença desses requisitos? Juiz, tá aqui, ó. Olha o plano de saúde aqui, ó, a cláusula tal prevê a cobertura desse tipo de cirurgia. E o réu está se negando. Está aqui o contrato. Você está mostrando a probabilidade do seu direito. Ou, às vezes, você vai juntar um julgado. Está aqui, excelência. O STJ já decidiu pacificamente que o plano de saúde é obrigado a custear esse tratamento, embora não esteja expressamente previsto no plano. Você vai mostrar para o juiz que, muito provavelmente, lá na sentença, ele vai conceder esse direito. Veja, nós estamos aqui ainda no âmbito da comprovação dos requisitos. Você vai juntar para o juiz também um atestado médico. Olha aqui, juiz, um atestado médico que mostra a existência do problema do paciente e a necessidade da cirurgia. Não é uma invenção, não é um capricho do meu cliente querer passar por esse procedimento. Você vai juntar também os diversos exames médicos que o seu cliente já fez, né, que evidenciam aquele problema. Por mais que os exames, talvez o juiz não vai nem saber ler um exame, tá lá, ó. O juiz vê que é um caso real, ninguém tá criando nada, tem um monte de laudo emitido por laboratório, enfim, com esses elementos você prova a probabilidade do direito. Depois vem o perigo de dano. Por que que o juiz então deve conceder isso antecipadamente e não só lá na frente na sentença? Juiz, tá aqui, ó, um atestado médico que afirma que a cirurgia não pode esperar, tá? Você está sendo objetivo, mostrando o perigo de dano. O médico falou que tem que ser feito em 15 dias. Em 15 dias não dá nem para mandar citar a parte requerida. Está aqui, juiz, ó, vários estudos médicos semelhantes que relatam que essa doença dele pode se agravar se ele não fizer essa cirurgia. E aí você junta estudo médico, não precisa juntar uma biblioteca. Junta um, dois estudos médicos, né, que você pode muito bem pesquisar aí na sua, pesquisar na própria internet. Junta fotos da situação real do autor. Obviamente que as fotografias vão começar a trabalhar com imagem, como nós vamos ver mais adiante, mas às vezes é necessário que você ilustre para mostrar para o juiz o perigo de dano. Imagina lá uma perna começando a necrosar. Se não for feito aquele procedimento, naquele momento, naquela hora, o autor pode vir a perder a perna. Imagina a foto de uma perna começando a necrosar, como que pode causar uma sensibilidade no magistrado. E aí você vai para o outro requisito, que é a reversibilidade da medida. Nesse nosso exemplo, né, na prática, a concessão de uma cirurgia é irreversível. Não dá para lá na frente o autor simplesmente devolver a cirurgia, se desfazer a cirurgia. Por isso que você deve formular aquele raciocínio baseado na ponderação dos valores. Ó, excelência, essa medida que está sendo pleiteada, ela é irreversível, mas é melhor tomar ela do que sacrificar a vida do autor. Tá? Na ponderação entre salvar uma vida e prejudicar financeiramente a requerida, Vossa Excelência tem que preferir salvar a vida. Você está ainda demonstrando a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela. E a caução, se o cliente tiver condições de prestar, você deve prestar de imediato. Se o cliente não tiver condições de prestar, você vai abrir essa argumentação, vai deixar isso provado e detalhado, como nós olhamos, como nós já estudamos nas aulas anteriores. Tá bom, nesse exemplo, você mostrou para o juiz os requisitos. Agora você vai partir para o princípio da empatia. Como, na prática, olhar para os medos e para as inseguranças do juiz? Nesse caso concreto, é o exercício que nós estamos fazendo aqui. Medo, vamos falar de medo. Se você estivesse no lugar do juiz, quais medos você estaria sentindo nesse exato momento, analisando esse pedido do nosso exemplo? Você deve listar os medos e combater ou reforçar cada um. Vamos lá. O juiz pode ter, então, o medo de determinar a realização da cirurgia sem que ela seja realmente devida e, com isso, causar um prejuízo financeiro à requerida. Como que, na prática, você vai eliminar esse medo na sua narrativa, no seu descritivo, lá na sua petição? Você pode dizer assim, ó, excelência, ainda que possa existir um receio natural de Vossa Excelência de causar um prejuízo à requerida, caso defira essa tutela que está sendo pleiteada, o fato é que é muito mais grave o risco do requerente ter a vida dele ceifada ou a saúde dele extremamente debilitada pela não realização da cirurgia. Você mostra para o juiz que ele pode diminuir o medo só olhando para o lado mais grave da coisa. Com isso, você vai eliminando ou diminuindo o medo do juiz. Ao mesmo tempo, você pode ressaltar. Excelência, Olha essa imagem, como que ela já mostra a situação altamente agravada do requerido. Nós não podemos esperar até o final do processo, senão isso vai se tornar irreversível. Essa perna, como mostra a literatura médica, essa perna vai evoluir desse estado para um estado de necrose até que ela tenha que ser amputada. E aí você mostra fotos da literatura médica. Você está indo lá no medo do juiz e apertando ainda mais. Tá? Que mais? Qual medo o juiz sente? O medo da cirurgia não ser tão urgente como alegado, né? Às vezes o juiz vai pensar assim, bom, o médico escreveu no atestado que o autor precisa da cirurgia. Mas será que ele precisa assim com tanta urgência? Não dá tempo de esperar citar a parte requerida? Então você tem, ele listando esse medo, você tem que rebater na sua narrativa. Você vai escrever, excelência, antes que se possa imaginar que a realização dessa cirurgia pedida pelo autor poderia aguardar pelo menos a citação do requerido, o fato é que o atestado médico afirma exatamente o contrário. O fato é que os exames médicos que estão colacionados mostram a urgência da medida. A despeito disso, a literatura médica que está sendo juntada aqui em anexo mostra que essa doença tem uma evolução muito rápida. Se essa cirurgia não for realizada o mais rápido possível, o autor pode vir a acontecer isso, isso, isso e aquilo. Veja, você toca no sentimento do juiz, você dá para ele um argumento para convencer o emocional dele e depois o argumento que ele vai usar na decisão. Veja, você se adianta, pensa como o juiz, faz o argumento contrário e dá para ele o argumento que vai fundamentar a decisão. Você pode estar pensando, ah, doutor, professor, mas e se o juiz não estiver nem pensando nisso, eu não vou estar levantando a lebre para ele? Meu amigo, é melhor que você levante a lebre, porque senão quem vai fazer isso é a parte contrária. E aí o juiz vai falar, poxa, mas o autor omitiu esse fato de mim, ou nem ressaltou. Como que eu não pensei nisso antes? E aí a chance do juiz reverter uma medida é muito maior. Então você tem que se adiantar, dar os argumentos e rebater. Não é só levantar a bola, você tem que levantar e tem que cortar, tá bom? E aí, o que mais? E as inseguranças? Quais inseguranças podem estar passando? Se você estivesse no lugar de juiz, nesse nosso caso aqui, nesse nosso exemplo, o que, que te deixaria inseguro de conceder esse pedido do autor, pedido da cirurgia? Qual seria o sentimento atrelado à insegurança de conceder a medida nesse caso concreto? Imagina, coloque-se no lugar do juiz. Por outro lado, o que, que te deixaria seguro para acolher o pedido? E aí você vai listar as inseguranças e rebater cada uma delas. Você precisa fornecer para o juiz, com outras palavras, aqueles fundamentos que ele vai usar para pôr na decisão dele. É isso que você vai fazer. E o principal, não esqueça, sempre você vai dar as evidências materiais, as ilustrações, melhor dizendo, fotografia, filmagens, estatísticas, gráficos, tudo aquilo que possa sair da palavra escrita e potencializar o sentimento no magistrado. Nesse nosso caso concreto aqui, ó, você quer um pedido, você formulou um pedido de tutela de urgência para que o juiz determine que se faça, que o plano de saúde conceda a cirurgia. Qual é a insegurança que se passa na cabeça do juiz? Será que essa cirurgia é realmente necessária? Venha, mostra para o juiz, há um laudo de um profissional médico. Paralelo a isso, olha aqui, a literatura médica diz que geralmente para esse tipo de caso só há esse tipo de cirurgia. Veja, excelência, o tanto de jurisprudência que tem desse exato caso concreto. Eu me lembro aqui de um procedimento que é objeto de muita discussão judicial, que é um tratamento inovador para portadores de síndrome de Down, através de uma terapia chamada TeraSweets. E há farta jurisprudência dizendo que, embora essa terapia não esteja lá prevista expressamente nos contratos de plano de saúde, a jurisprudência já maciçamente tem obrigado os planos de saúde a conceder. E é aí que você vai dar segurança para o juiz. Olha aqui, excelência, eu sei que nesse momento a excelência pode estar inseguro se esse tratamento é ou não é adequado. Olha aqui, olha o laudo médico, olha a literatura médica, olha a jurisprudência. Você vai listando e dando evidência para o juiz para tirar a insegurança dele. Guarda isso na sua cabeça. O juiz, ele é levado a agir com critérios técnicos de acordo com a prova do processo. Mas as decisões dentro da margem de subjetividade, elas são tomadas com base nas emoções. Insegurança, medo. Lista cada um deles, rebate cada um deles. Quando você puder, mostre ilustrações daquilo que você está falando. Ilustrações que vão aumentar o medo, que vão diminuir a insegurança. Eu espero que nesse exemplo tenha ficado claro. Mas vamos olhar mais um exemplo? Vamos lá. Eu vou te mostrar 3 exemplos e nós vamos fazer esse exercício junto ainda nessa aula. Mais um exemplo prático, tá? Esse aqui eu analisei dias atrás. Um aposentado, ele tem então um desconto indevido lá no benefício previdenciário dele a título de um empréstimo que ele não contratou. E aí ele te procura e você entra com um pedido, fala para o juiz: juiz, eu quero que seja declarado esse contrato inexistente, o meu cliente nunca contratou, mas eu quero que Vossa Excelência conceda uma tutela provisória de forma antecipada para que os descontos parem de acontecer. Tá? E aí você vai ter que mostrar para o juiz a presença dos requisitos necessários para a concessão. Vamos lá. Probabilidade do direito, excelência, o meu cliente nunca contratou com essa empresa. Eu não tenho como fazer prova de um fato negativo. Meu cliente é uma pessoa simples, nunca contratou, está aqui o holerite dele com o desconto. É muito provável que lá na frente, Vossa Excelência vai me dar exatamente essa proteção que eu estou pedindo agora. Perigo de dano, excelência, o desconto é de R$300. O meu cliente ganha um salário mínimo como aposentadoria. É óbvio que isso aí representa mais do que tantos por cento do vencimento dele. Ele vai ter prejuízo na alimentação, vai ter prejuízo nas contas dele. Você pode, inclusive, listar. Olha aqui as despesas que o meu cliente tem todo mês. Descontar R$300 vai sim trazer dano a ele. E você mostra esses requisitos. Juiz, essa medida ela é totalmente reversível. Se na contestação o requerido provar que existe o contrato que foi assinado pelo meu cliente, Vossa Excelência pode determinar o desconto daí em diante, até satisfazer toda a obrigação. Então a medida é reversível. Caução, obviamente nós estamos falando de uma pessoa pobre, não tem condições de prestar caução. Está aqui toda a vida financeira do meu cliente, então Vossa Excelência tem que conceder a medida dispensando a caução. E aí entra no princípio da empatia na prática. Você vai analisar, lembra, os medos e as inseguranças. Se você tivesse no lugar do juiz, quais medos você estaria sentindo nesse exato momento? Você deve listar todos os medos. Vamos lá, medo 1. Você não acha que o juiz vai estar pensando assim, mas e se essa pessoa estiver faltando com a verdade? E se ela assinou mesmo o contrato e ela só quer parar de pagar as parcelas agora? Esse é o primeiro medo do juiz. E aí você tem que se adiantar a esse raciocínio e rebater o medo do juiz. Excelência, Vossa Excelência pode ser levado a desconfiar que essa afirmação é falsa, mas o meu cliente é pessoa simples. Olha aqui pelos documentos, ela mal sabe escrever o nome. Ela tem a plena convicção e está assinando aqui a petição em conjunto no sentido de que ela não assinou contrato nenhum. Pode ficar tranquilo de que esse fato corresponde à verdade. Você tem que listar os medos do juiz. Tá? Qual mais medo o juiz pode ter? Você tem que olhar para o caso concreto e listar um por um. Ah, é o medo efetivamente de depois não ser possível ressarcir um prejuízo do requerido? Rebate esse medo dizendo: excelência, o meu cliente tem o benefício de aposentadoria certo todo mês. Então, ainda que em contestação, Vossa Excelência tenha elementos que levem a desfazer, a revogar a medida antecipatória de tutela, Vossa Excelência pode prorrogar os descontos lá para frente, inclusive cobrando juros do meu cliente. Veja, você elimina o medo. E as inseguranças? Se você estivesse no lugar do juiz, qual seriam as inseguranças? Você vai listar cada uma delas. E se realmente existir contrato, você já se adianta e fala: excelência, se vier aos autos um contrato, Vossa Excelência pode revogar a medida imediatamente, tá? Mas o autor está afirmando que jamais contratou. Vossa Excelência pode ter a segurança de o que se afirma que é verdade. Obviamente, veja, você não está pedindo para o juiz só acreditar na sua palavra. Você está tocando na insegurança dele e dando argumentos de que, poxa, de fato, não tem outra decisão para eu tomar. E você sempre vai apelar para o lado emocional. Excelência, o autor não tem como trazer provas de que não contratou. A prova da contratação tem que ser feita pela parte requerida. Mas não há tempo para esperar. um mês a menos de salário, um mês a menos de 20% do salário, pode representar o corte da energia da casa do autor, e aí você junta lá a conta de energia mostrando quanto que ela é, pode representar a falta de comida na geladeira do autor, junta a foto da residência humilde, da casa lá, às vezes um tanto quanto surrada, do armário quase sem nada, mostra para o juiz, pega na emoção, para ele se sensibilizar e ver, meu amigo, que o seu caso não é mais um caso onde se pede a tutela provisória. Veja que você vai mexendo na emoção. Se você está falando em segurança e medo, se você quer sensibilizar o magistrado, traga esses elementos. Se possível, como eu disse, para o corpo da petição. Óbvio que você não vai deixar a sua petição parecendo uma revista em quadrinhos, né, cheio de escrito e imagem, mas com razoabilidade. Coloque aquilo que realmente vai sensibilizar o magistrado. Você faz isso, exerce o princípio da empatia na prática. Mais um exemplo aqui, ó, vamos para o terceiro exemplo. Esse exemplo eu analisei esses dias atrás também. Era o caso de um acadêmico que ele tinha negado o acesso dele ao ambiente virtual lá da faculdade. A faculdade, então, disse que ele tinha um débito, negou o acesso ao sistema e ele não conseguia fazer a matrícula. Ele estava lá no último ano, faltava cursar 4 ou 5 matérias e ele não conseguia fazer a matrícula para poder cursar. O acesso dele, o login e a senha ao ambiente virtual tinham sido suspensos. E aí, o que ele fez? Ele entrou com um pedido provando que ele estava em dia com tudo, né? Que ele não tinha nenhum atraso, né? E ele pedia a liberação do acesso para que ele pudesse fazer a rematrícula. Obviamente, ele apelava aqui, mostrava a probabilidade do direito, como que ele mostra nesse caso concreto? Traz lá o comprovante do pagamento de tudo, ó, não há débito. Ah, mas o cliente recebeu uma fatura e ele foi e pagou. Junta a fatura e junta o comprovante de pagamento no valor exato. Prova que não há atraso nos meses passados. Tá? Porque na cabeça do juiz, como nós vamos ver mais adiante, ele pode pensar, tá bom, ele provou o pagamento dessa fatura aqui, mas e dos meses anteriores? Entra, de alguma forma, junta toda a documentação e prova, ou no mínimo alega, afirma textualmente, todas as parcelas estão em dia, não há nenhum atraso. Então, esse bloqueio ao acesso é um bloqueio indevido. Muito provavelmente lá na sentença é essa mesma decisão que Vossa Excelência vai dar. Perigo de dano. Qual é o perigo de dano? Excelência, sem fazer a matrícula, o autor não pode voltar a cursar e terminar a faculdade. Ele vai ficar para trás, todos os demais alunos vão se formar. Ele vai atrasar pelo menos mais 6 meses até a próxima turma para ele poder conseguir se formar, entrar no mercado de trabalho, conseguir trabalhar e receber com a profissão que ele escolheu. Excelência, essa medida é totalmente reversível. Se com a vinda da contestação ficar demonstrado que há algum débito, Vossa Excelência pode autorizar que o requerido desfaça a matrícula, que proíba novamente o autor de frequentar as aulas, de se matricular nas aulas. A medida é totalmente reversível. Obviamente que se o seu cliente tiver condições, você vai prestar caução. E agora você vai entrar no princípio da empatia na prática. Quais são os medos? Qual medo o juiz pode ter nesse momento? Medo de você estar mentindo? Desistir outras parcelas em atraso? Medo efetivamente de estar sendo enganado, das provas ali não serem reais? Mostra, Excelência, essas provas aqui, esses comprovantes foram retirados, foram fornecidos pelo próprio requerido, ou foram retirados de dentro do ambiente acadêmico. Olha aqui, ó, olha aqui a logomarca da faculdade, foi ela que forneceu esse elemento, esse documento. Excelência, olha aqui o regulamento do curso. Uma coisa que quase ninguém traz nessas demandas contra a faculdade, qual é o regulamento do curso? Todo curso tem um regulamento, prazo de matrícula, forma de matrícula, e a parte joga isso como se o juiz soubesse. O regulamento é um documento particular entre as partes. Então sempre se preocupe em pegar o regulamento do curso e você vai mostrar para o juiz que o juiz pode deixar o medo de lado, pode deixar as inseguranças. Nesse caso concreto, quais seriam as inseguranças na cabeça do juiz? Quase nenhuma, né? Mas sempre tem a insegurança de estar sendo enganado, de estar decidindo olhando só para as provas trazidas pelo autor. Você pode dizer, Excelência, eu sei que nesse momento Vossa Excelência pode estar tomado pela insegurança de estar tomando uma medida precipitada, mas Vossa Excelência pode revogar essa medida a qualquer momento e a parte requerida não vai ter prejuízo nenhum. Muito pelo contrário, ela vai poder cassar o acesso do meu cliente imediatamente as aulas, inclusive todo o tempo que ele cursou, só ele vai ter perdido esse tempo. Veja, dá a segurança que o juiz precisa. Mostra para o juiz, através de imagem, aquilo que puder ser representado. Imagens já do seu cliente, com a turma que está prestes a se formar. Olha, excelência, o autor falta 6 meses para ele se formar. Inclusive, já tiraram fotos da formatura, junta em anexo as fotos preparatórias para a formatura. Proibir ele de frequentar aula significa que ele vai ficar para trás. Os amigos vão estar sendo formados. Vossa Excelência deve lembrar o que é isso quando se formou. Imagina se tivesse ficado para trás da turma. Veja, você mexe na emoção. Você elimina o medo. Você elimina a insegurança. Você dá a segurança para o juiz de que ele está fazendo a coisa certa. Eu acredito que com esses 3 exemplos eu consegui mostrar para você como exercer na prática o princípio da empatia. E agora eu quero te dar 3 dicas que estão ligadas aos sentimentos. Veja, o que eu vou te falar agora tem muito mais de humano do que de técnico e jurídico. Tá? O que eu vou te falar agora tem muito mais de comportamento humano do que qualquer outra coisa. Por isso que, muito provavelmente, o que eu vou mencionar aqui você nunca ouviu falar. Há, meus amigos, algumas circunstâncias práticas da vida do juiz em que ele pode ser dominado por sentimentos que podem acabar levando ao indeferimento do pedido urgente. Tá? São medos, receios comuns ou são sentimentos que acabam atrapalhando o raciocínio normal do indivíduo. Deixa eu mostrar aqui os 3. Primeiro deles, nunca, meu amigo, nunca, se a situação assim o permitir, nunca entre com um pedido de liminar, de tutela provisória, em uma sexta-feira, perto do horário de encerramento do expediente. Por que você nunca vai fazer isso? Primeiro, porque o juiz, nesse momento, já está no momento de próximo de encerrar o expediente, e para ele analisar um pedido de tutela provisória, ele sabe que vai tempo, que vai muita atenção, geralmente no último período do expediente ele já está cansado pela semana inteira. Veja, meu amigo, eu não estou falando que o juiz pode usar isso como desculpa. O que eu estou falando é o que naturalmente acontece com qualquer ser humano. Veja que o juiz, às vezes, para não deixar o pedido para analisar na segunda-feira, ele pode analisar mais friamente, mais apressadamente, e você pode ficar muito mais perto do indeferimento. Por quê? Porque indeferir é tecnicamente mais fácil do que deferir. Tá? O juiz encontrar dentro das provas ou dentro da sua argumentação uma falha que vai sustentar um indeferimento é muito mais fácil. Então, se tem uma dica que eu vou te dar, claro que se isso for possível, né? Imagina, o cliente só te procurou na sexta-feira, 3 horas da tarde. Você vai sentá-la em 1 hora e vai fazer uma petição pedindo, por exemplo, para religar a luz da casa do cliente. Não dá para o cliente passar o final de semana sem luz, sendo que o corte foi indevido. Nesses casos, eu recomendo que você abra um parágrafo para justificar por que você está entrando com o pedido naquele momento. Ah, professor, mas que exagero, o juiz tem que analisar de qualquer jeito. Meu amigo, lembra que nós estamos falando de sentimento humano? O juiz, na cabeça dele, vai passar, por que esse cara está entrando com esse pedido só agora se a luz foi cortada ontem? Justifica, o cliente só procurou o advogado agora, nesse exato momento. Inclusive, se você puder, prova. Coloca lá o print do WhatsApp com o dia e a hora que o cliente entrou em contato com você. Olha que lindo, com isso você elimina na cabeça do juiz a ideia de que você pode estar querendo forçar uma análise no final do expediente, sendo que você poderia ter entrado antes. Você dá para ele a segurança de que, poxa, é um caso extremo mesmo, o advogado não tinha outra coisa para fazer, eu tenho que analisar esse pedido. E olha, deixa eu repetir aqui, tá? Você pode entrar com o pedido a hora que você quiser, é obrigação do juiz analisar de forma isenta, com a maior responsabilidade possível. O que eu estou te falando é como as coisas podem acontecer na prática, tá bom? Segundo exemplo que eu quero te dar. Pedir liminar ao juiz que está substituindo o colega de férias. Imagina então, você tem lá uma ação tramitando na vara do Zé. O Zé sai de férias e você fala, eu vou experimentar esse juiz que está substituindo para ver se esse juiz dá a liminar. Eu sei que o Zé não dá, eu conheço um caso semelhante, já tive um processo semelhante, e aí você entra com um pedido de tutela provisória para o juiz que está substituindo. Você pode fazer isso na prática? Obviamente que pode. tá? Você pode, sem nenhum problema. Obviamente que você vai apresentar os requisitos e etc. Você deve fazer isso? Não, meu amigo, você não deve. Sabe por quê? O juiz, quando ele está substituindo um colega, ele fica com o radar super ligado. Ele fica com receio de você estar aproveitando essa situação para fazer um pedido que você podia ter formulado para o juiz titular. E se ele enxerga isso, a insegurança dele vai lá a nível mais elevado possível. Ele vai olhar e falar, mas essa ação ela foi ajuizada há 6 meses atrás. Por que que o autor não pediu a tutela antecipada quando o juiz titular estava aqui? Por que que ele deixou para pedir só agora? Será que de alguma forma ele está querendo me enganar? E aí pode ser que o juiz seja mais criterioso do que ele normalmente seria. Agora, pode ser que a circunstância fática que te levou a pedir a tutela só surgiu agora, quando o juiz titular saiu de férias. Então, abra um capítulo para explicar. Excelência, embora a ação tramite desde tal mês, só agora, só ontem, surgiu essa circunstância ou o autor teve acesso a esse documento para pedir justificadamente a tutela provisória. O ideal seria que se apresentasse esse pedido para o juiz titular, que já conhece o processo, que já fez a audiência, ou que já citou as partes, mas enfim, a circunstância só surgiu agora, por isso que está sendo apresentada para o juízo que está em substituição. Veja, você elimina a pulga atrás da orelha do juiz. Professor, isso não é excesso de capricho? Sim, é no excesso de capricho que você consegue eliminar. Não é fazendo o que todo mundo faz. Você já conseguiu sacar o que eu estou te ensinando? São os detalhes. Você vai lá nas minúcias, porque se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todo mundo tem. Eu acho que se você se inscreveu nesse treinamento é porque você quer resultado diferente. Você quer inverter a lógica da morosidade da justiça. Os seus clientes não vão mais sofrer com a morosidade. Quem vai sofrer é o cliente daquele que faz a mesma coisa que todo mundo, tá bom? Então, se você puder, nunca peça uma liminar para o juiz que está substituindo o colega de férias. Com isso, você aciona lá o gatilho da desconfiança. Terceiro ponto que eu queria ressaltar com você. Olha, pode parecer engraçado o que eu vou te falar, mas isso eu ouvi no meu mestrado. No meu mestrado, que foi feito na Universidade de Girona, na Espanha, e eu me penitencio até hoje por eu não ter pego a fonte com o professor naquele momento, o professor Jordi, um dos grandes nomes lá um dos grandes doutrinadores espanhóis, ele deu um dado de uma pesquisa que foi feita na Europa sobre as decisões dos magistrados prolatadas perto do horário do almoço. Veja, não tem nada de jurídico que eu estou te falando. Isso envolve capacidade de raciocínio. E a pesquisa que foi feita ao longo de vários anos mostrou que os magistrados tinham a tendência de indeferir pedidos urgentes apresentados perto do horário do almoço. Tão somente a variante era perto do horário do almoço ou depois do almoço, quando o juiz já estava com a barriga cheia. Você já parou para pensar que quando você está com fome, você fica irritado? Você fica com a capacidade de raciocínio diminuída, incomodado, querendo resolver aquela situação orgânica, né? Aquela luta do seu próprio organismo. Você já parou para pensar que é assim? Por que que com o juiz vai ser diferente? Por que que lá na assessoria do magistrado vai ser diferente? Alguém com pressa para saciar uma necessidade orgânica tende a fazer as coisas com uma qualidade muito pior do que aquela pessoa que está com todas as suas necessidades satisfeitas. Você não concorda comigo? O que eu estou querendo te dizer é que, se possível, se você puder pedir para que o juiz analise uma tutela, você vai lá despachar com o juiz depois do almoço, melhor. Nossa, professor, não acredito que você está falando isso. Pois é, esse curso aqui é prático. Esse curso aqui, ele entra lá na humanidade. Ele olha para o juiz com as qualidades e com os defeitos que ele tem. Não só o juiz, mas toda a equipe que trabalha com ele. Porque quando você olha por esse ângulo, por esse viés, a chance de você conseguir sucesso é muito maior, tá? Eu prometo que eu vou tentar trazer, junto com o professor Jordi, a fonte dessa pesquisa. O juiz e a fome. O juiz com fome tem a tendência de indeferir isso, segundo pesquisa, não é um critério particular meu, tende a indeferir pedidos urgentes, mais do que quando ele está efetivamente satisfeito trabalhando num nível normal. Meus amigos, vocês conseguiram capturar nessas duas aulas sobre o sentimento efetivamente a importância disso? O que que se passa na cabeça do juiz quando ele vai analisar um pedido de tutela de urgência? Os medos e as inseguranças? Você entendeu como que na prática você vai combater os sentimentos que podem levar ao indeferimento e vai ressaltar os sentimentos que podem fazer o juiz deferir o pedido? Bom, se você fez isso, você deu um passo a mais ao deferimento. É isso aí, eu te vejo na próxima aula. Um abraço.